DW Noticiário.
Boa noite, bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Comigo em estúdio está a Bettina Riffel, que apresenta agora as notícias.
Começamos o noticiário falando sobre o conflito entre Israel e a Faixa de Gaza. O líder do movimento islâmico Hamas, Khaled Meshaal, afirmou hoje que uma trégua no conflito na Faixa de Gaza depende de Israel. Ele advertiu que uma ofensiva terrestre será mortal para as tropas israelitas. Khaled Meshaal pediu aos países árabes que elaborem uma nova estratégia realista e coerente com a situação na região para resolver o conflito. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, vai se reunir separadamente com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e com o presidente palestino Mahmoud Abbas. Ban Ki-moon chegou ao Cairo no início desta noite para apoiar os esforços do presidente egípcio Mohamed Morsi, que tenta conseguir uma trégua entre Israel e Hamas. Desde quarta-feira, o exército israelita realizou quase 1.400 ataques contra objetivos na Faixa de Gaza e as milícias palestinas lançaram mais de 900 mísseis contra Israel. Os ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia, que estiveram reunidos hoje em Bruxelas, consideraram que a coligação da oposição ao regime de Bashar al-Assad é o representante legítimo das aspirações do povo sírio. A coligação da oposição síria, formada há uma semana em Doha, terá sede no Egito, anunciou hoje o presidente da formação, Ahmad Muaz al-Khatib. Além disso, os ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia condenaram veementemente a retomada das hostilidades pelos rebeldes do movimento M23 no leste da República Democrática do Congo e exigiram o fim imediato desta ofensiva militar. Para os chefes da diplomacia europeia, a grave crise humanitária e de segurança no leste do Congo, bem como os desafios que isso acarreta, põe em perigo a estabilidade da região dos Grandes Lagos. A União Africana também já condenou a ofensiva militar do movimento M23. Na África do Sul, dirigentes de partidos da oposição acusaram hoje o presidente Jacob Zuma de ter cometido perjúrio no parlamento quando afirmou na quinta-feira passada que as obras de expansão da sua residência privada foram pagas com um empréstimo bancário. No parlamento, o presidente sul-africano se declarou indignado e ofendido por causa das notícias que sugerem que o Estado está a gastar as renovações da sua propriedade privada, valores que ultrapassam a 22 milhões de euros. Segundo o jornal, que conduziu uma investigação sobre o tema, a terra onde se situa a propriedade do presidente Jacob Zuma, na sua aldeia natal, é administrada pela Indinyawa Trust, que é presidido pelo rei Zulu Gotwil, em representação do Estado. O jornal ainda apurou que em nenhum banco sul-africano existe qualquer registro de qualquer empréstimo concedido nem a Zuma e nem ao Trust para as obras na propriedade do presidente, onde ele vive com as suas quatro esposas e alguns outros familiares. Em Luanda, na capital da Angola, começou hoje a 62ª sessão do Comitê Regional Africano da Organização Mundial de Saúde. O evento vai até sexta-feira. O diretor regional da OMS, Luiz Gomes Sambo, defendeu hoje que o crescimento econômico em África ainda não se reflete no desenvolvimento dos sistemas de saúde africanos. No encontro, vai ser debatido o reforço dos sistemas de saúde, o financiamento e a coordenação da investigação e desenvolvimento para a inovação da saúde e o roteiro para o reforço dos recursos humanos. Segundo Luiz Gomes Sambo, a tendência da melhoria do estado de saúde das populações africanas é para continuar, mas apesar dos sucessos alcançados, as doenças transmissíveis representam ainda 63% do total dos óbitos no continente. O presidente dos Estados Unidos chegou hoje a Myanmar, Birmânia, depois de ter estado na Tailândia. Na agenda está o diálogo com o presidente Thein Sein e a líder da oposição, Aung San Suu Kyi. Barack Obama é o primeiro representante norte-americano a colocar os pés neste país. A intenção da visita é encorajar a reforma política. Os ministros das Finanças da zona do euro e Eurogrupo vão se reunir de novo amanhã, terça-feira, em Bruxelas, para tentarem chegar a um acordo que permite desbloquear o desembolso de mais de 31 mil milhões de euros de ajuda para a Grécia, que está suspenso desde junho. Essas foram as notícias. Fique agora com o Jornal com Maria João Pinto.
DW. Jornal da Noite.
Nos destaques de hoje, campanha para combater violência contra mulheres e crianças lançada na Guiné-Bissau. Católicos angolanos vão recolher assinaturas para expandir o sinal da Rádio Eclésia. Rebeldes do M23 querem negociar sobre o leste do Congo. O governo insiste na recusa. Saiba mais já a seguir. O aumento da violência contra mulheres e crianças na Guiné-Bissau terá um combate feroz nos próximos 16 dias. Um grupo de organizações não-governamentais nacionais e internacionais iniciou esta segunda-feira a operação contra a violência que afeta mais de metade das mulheres guineenses. Brahma Darame tem os detalhes.
A Rede Nacional de Luta contra a Violência Baseada no Gênero e na Criança, plataforma que congrega cerca de 40 ONGs nacionais e ONU Mulheres, iniciaram nesta segunda-feira um combate intensivo contra o aumento da violência nas crianças e mulheres guineenses. Com 16 dias de ativismo de luta contra a violência na Guiné-Bissau, as organizações pretendem acabar com essas práticas que afetam mais de 50% das raparigas guineenses.
Para o combate à violência baseada no género, nós priorizamos mutilação genital feminina, casamento precoce e forçado, violência doméstica, violência física e emocional do parte do parceiro íntimo e os dados do estudo realizado em 2010 sobre tipologia e situação da violência contra mulheres na Guiné-Bissau.
Era, pois, Aissatou Injai, porta-voz do grupo das ONGs nacionais e internacionais vocacionados para a luta contra a violência. Com o lema Paz no Lar e a Paz no Mundo, a rede pretende percorrer as zonas mais recônditas do país para sensibilizar as comunidades isoladas no sentido de denunciarem qualquer tipo de violência baseada no género e na criança.
Foram registradas em todo o país 23.193 denúncias feitas por mulheres. Sabendo que estes dados não são realistas, porque nem todos os casos de violência dão entrada nos centros judiciais, tendo em conta a diversos tabus com que deparamos. Isto tudo demonstra que devemos intensificar ações de sensibilizações para combate à violência baseada no género. Sob o lema deste ano, que é da paz no lar à paz no mundo, vamos desafiar o militarismo e acabar com a violência contra mulheres.
Há também o presidente da rede, Aissatou Injai, avança que nos últimos tempos houve progressos assinaláveis no que diz respeito às denúncias que a sua organização tem recebido por parte das vítimas, como também a aprovação de algumas leis que proíbem as más práticas.
Porque as violências que acontecem, às vezes, nem a vítima da violência, nem o autor conhece aquela versão de direitos humanos. Deve continuar ações de sensibilizações. Mas podemos dizer que agora aumentou o número das denúncias. Isso quer dizer que está-se a fazer um bom trabalho. Isso não significa que devemos parar.
No ato do lançamento desta campanha contra a violência nas mulheres, o presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Luís Vaz Martins, disse que a sua organização não conseguiu divulgar até hoje o relatório sobre a situação dos direitos humanos na Guiné-Bissau por falta da segurança no país.
Quadro ainda da jornada, 16 dias de ativismo, e iria coincidir naturalmente com o Dia Internacional dos Direitos Humanos, 10 de dezembro, mas vamos lá ver se até lá, portanto, houverem condições de segurança, naturalmente o relatório será publicado.
Segundo o último relatório da Liga Guineense dos Direitos Humanos, o respeito pelos direitos, liberdades e garantias na Guiné-Bissau continua a ser um objetivo longe de ser alcançado. A violação dos direitos humanos, diz a Liga, é mais do que uma evidência, com a agravante das autoridades regionais a atuarem em conveniência com os populares devido às afinidades políticas ou étnicas. Brahma Darame, Bissau, DW.
Aproveito agora para lançar a pergunta do dia. Como ouvimos, foi lançada na Guiné-Bissau uma campanha de combate à violência contra mulheres e crianças. Gostaríamos de saber se há esse tipo de iniciativas na comunidade ou região onde mora. Conte-nos aquilo que é feito na sua cidade ou no seu país. Pode enviar as suas respostas para afriportug@dw.de ou então já sabe.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Em Angola, os católicos querem recolher 1 milhão de assinaturas em defesa da extensão do sinal da Rádio Eclésia. O objetivo é fazer chegar as emissões a todo o território nacional. Wellington Carvalho traz-nos os detalhes.
Criada no dia 8 de dezembro de 54, a Rádio Eclésia comemora no próximo mês 58 anos de história. Uma história que viu o confisco da emissora em 77 e o ressurgimento 20 anos depois como um dos principais veículos de divulgação de informações independentes. Parte desta história foi acompanhada por Bernardo Sebastião Bartolomeu.
Eu, pelo menos, sou ouvinte assíduo da nossa emissora. Não vejo razões de temer da própria rádio, até porque só nos educa mesmo, só nos educa. Eu sou o cidadão que sou, graças à Rádio Eclésia. Para muitos cidadãos angolanos, acho que chego a ser um pouco de exemplo, né? Não obstante de eu ser um ser humano, que também tem os meus defeitos, mas epá, a rádio tem me ajudado bastante, não só a mim, como a minha família e aqueles todos que em Luanda ouvem a rádio.
Hoje, Bernardo Sebastião Bartolomeu se tornou coordenador da Ação dos Leigos Católicos de Angola, a ALCA. Já a Rádio Eclésia ainda aguarda a autorização para expandir a transmissão da emissora pelo interior do país, um impasse que já dura anos. O tema, inclusive, foi destaque na Assembleia dos Bispos de Angola e São Tomé, que termina nesta quarta-feira. Na oportunidade, o arcebispo do Lubango, Dom Gabriel Bilingue, cobrou novamente a autorização e disse esperar que, a partir de 2013, a Rádio Eclésia já possa transmitir para todo o território angolano. O religioso já vê até uma ação política que impede o avanço da emissora, mesma opinião de Bernardo Sebastião Bartolomeu, da ALCA.
Falta a regulamentação da lei de imprensa, mas nós vimos que o problema se calhar não é esse, se calhar o problema já é político, porque nós temos aqui em Angola uma outra rádio, a Rádio Mais, que em tão pouco tempo, acho que há 4 ou 5 anos que existe, que ela já está em Luanda, mas transmite para as outras províncias. Então, não percebemos de concreto o que está a se passar.
Para reforçar o manifesto da Igreja pela ampliação do sinal da Rádio Eclésia, a Ação dos Leigos Católicos de Angola, do coordenador Bernardo Sebastião Bartolomeu, organiza um abaixo-assinado em defesa da emissora.
Nós, os leigos, né, católicos daqui de Angola, vimos que é conveniente que a gente faça alguma coisa. O que a gente podia fazer era expressar através de documentos, né? E o que é que nós queremos para com a nossa rádio, só isso.
Vocês pretendem recolher quantas assinaturas nessa petição?
Nós, até mês de junho, nós já tínhamos recolhido mais de 50 mil assinaturas. Nossa perspectiva é recolher aproximadamente 1 milhão.
Depois do abaixo-assinado, a ALCA pretende encaminhar o documento com as assinaturas para os representantes do governo angolano. Wellington Carvalho para a DW.
DW. A sua voz da Alemanha.
Os rebeldes congoleses do M23, que se encontram nas imediações da cidade de Goma, no leste da República Democrática do Congo, deram esta segunda-feira 24 horas ao governo de Kinshasa para iniciar negociações e ordenar a retirada das suas forças da região. Mais informações com António Rocha.
Este ultimato foi imediatamente rejeitado pelas autoridades congolesas, que qualificaram o movimento 23 de março de ficção criada pelo Ruanda para dissimular as suas atividades contra a República Democrática do Congo. Kinshasa acusa Kigali de procurar desestabilizar a região e apoderar-se das riquezas do seu subsolo, mas o Ruanda, que tem uma longa história de ingerência e de intervenção militar na região dos Grandes Lagos, nesses 20 anos, nega com firmeza qualquer apoio ao M23. O certo é que a situação permanece muito tensa no leste da República Democrática do Congo, nomeadamente nas imediações de Goma e mesmo, segundo várias fontes, no interior da cidade habitada por mais de 1 milhão de pessoas. A população teme que Goma caia nas mãos dos rebeldes do M23, com a retoma dos confrontos no último fim de semana entre forças rebeldes e soldados do exército congolês, apoiados pelos capacetes azuis da MONUSCO. Julian Paluk é governador do Norte Kivu e aos microfones da DW África fala da situação na sua região.
Na vila de Goma do Jepal,
a cidade de Goma, de onde vos falo, está sob controle das forças armadas congolesas, apoiadas pelos capacetes azuis. Visitei nas últimas horas muitos bairros para falar com as populações e assegurar-lhes que a cidade está nas mãos das forças governamentais e que as notícias sobre a chegada da rebelião são falsas.
Na MONUSCO, a missão da ONU no Congo, afirma-se que os combates cessaram e que a cidade continua nas mãos do exército congolês. Monuabi Manoje é o porta-voz da MONUSCO.
Neste momento em que estou a falar, não se registra nenhum disparo de armas pesadas ou ligeiras na cidade de Goma. A cidade está calma.
Situação que é também confirmada por esta senhora, habitante em Goma.
Aqui a situação permanece como antes. As populações fazem o que sempre fizeram no seu dia a dia, enquanto a circulação na cidade permanece normal. O que lhe posso dizer é que aparentemente a população está calma.
Do lado dos rebeldes, do M23, confirma-se o reinício das hostilidades e acusam o exército governamental de ter começado com os ataques contra as suas posições. O coronel Vianney Kasarama é o porta-voz do
M23. Esta manhã achamos melhor recuarmos para a posição anterior, a cerca de 30 quilômetros da cidade de Goma. Mas o governo aproveitou este recuo para mobilizar as suas forças na região e atacar-nos.
O M23 exige de Kinshasa a abertura de negociações diretas com vista a pôr termo à crise, uma proposta que acaba de ser rejeitada pelas autoridades congolesas. Entretanto, depois do Conselho de Segurança da ONU, agora é a vez da União Europeia, através da representante da diplomacia europeia, Catherine Ashton, de exigir aos rebeldes do M23 para cessarem imediatamente com a ofensiva militar contra Goma. Calcula-se que mais de 5 milhões de pessoas já morreram nas várias guerras no Congo Democrático desde 1998, vítimas da violência, da fome e de doenças. António Rocha, DW.
Aproveitamos agora para repetir a pergunta do dia. No início deste jornal ouvimos que foi lançada na Guiné-Bissau uma campanha de combate à violência contra mulheres e crianças. Gostaríamos de saber se há esse tipo de iniciativa na comunidade ou região onde mora. Conte-nos aquilo que é feito na sua cidade ou no seu país. Pode enviar as suas respostas para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
A crise no Mali continua presente na atualidade desta segunda-feira, com muitas declarações, reuniões e negociações, mas também combates que nos últimos 4 dias fustigam o norte do país sob controlo islamita. Atualmente, os combates são entre o grupo rebelde do Mujau e os Tuaregs do MNLA. António Rocha.
Segundo várias agências de notícias, os islamistas do Movimento para a Unidade e Jihad na África Ocidental, Mujau, teriam forçado os rebeldes Tuaregs a abandonarem a cidade de Menaka. O Movimento Nacional de Libertação da Azawad controlava a cidade próxima da fronteira com o Níger há 3 semanas e queria estabelecer a sua base para uma grande contraofensiva visando reconquistar o norte maliano. Esses combates e crítica situação naquela região maliana está na ordem do dia de várias reuniões. Aqui na Europa, por exemplo, os ministros da Defesa discutiram esta segunda-feira em Bruxelas um eventual envio de uma missão de formação militar ao Mali. A União Europeia teme que o norte do Mali se transforme numa base de retaguarda islamista. E se Bruxelas rejeita qualquer participação na intervenção militar oeste-africana destinada a reconquistar o território, o ministro alemão da Defesa, Thomas de Maizière, pensa que a União Europeia e a Alemanha tem um papel a desenvolver. A Alemanha participará numa missão de formação desde que haja uma separação clara entre a ajuda em matéria de formação dada pela UE, incluindo a Alemanha, e a intervenção militar dos africanos. Segundo Thomas de Maizière, os europeus só tomarão uma decisão definitiva em dezembro próximo. Enquanto isso, e apesar da iminência de uma intervenção militar subregional no Mali e dos combates das últimas horas entre Mujal e o MNLA, a mediação com vista a conseguir uma solução negociada prossegue. Já no fim de semana, os islamistas de Ansar Dine e os rebeldes tuaregues do MNLA anunciaram que eram favoráveis a um diálogo com as autoridades de Bamako. Foi em Ouagadougou e sob a mediação do presidente burkinabé, Blaise Compaoré, que esses dois grupos armados realizaram as suas primeiras discussões diretas. No fim de semana, convidaram as autoridades malianas para um diálogo. Ansar Dine chegou mesmo a anunciar que se renuncia à aplicação da Sharia em todo o território do Mali, com exceção do seu bastião de Kidal, no nordeste do país. O primeiro-ministro maliano também se deslocou à capital do Burkina Faso para um encontro com Blaise Compaoré. Sheikh Modibo Diarra explicou esta segunda-feira à DW África as razões para a sua presença em Ouagadougou.
Depois de cada reunião, venho informar-me junto do mediador e ao mesmo tempo ouvir alguns conselhos por forma chegarmos o mais rapidamente possível ao início do diálogo. Portanto, vim conhecer os resultados das últimas conversações com o MNLA e o Ansar Dine.
No que concerne ao diálogo com Ansar Dine e o MNLA, o poder maliano considera que se trata de algo inevitável para a saída do país da crise e só então trilhar a senda do desenvolvimento. Sheikh Modibo Diarra.
Com toda esta situação que o país vive, as pessoas estão irritadas e impacientes. Mas é preciso que mantenhamos a calma, porque o que nos interessa é a paz. E isso exige muita paciência e sabedoria para que possamos dialogar entre nós, desenvolvermos as ideias para que finalmente consigamos viver numa sociedade equitável, onde cada cidadão possa ter as mesmas aspirações, os mesmos direitos e deveres. Só assim teremos uma paz desejável e sustentável.
Antônio Rocha, DW.
DW. Voz da Alemanha.
Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia exigiram nesta segunda-feira um cessar-fogo imediato nas hostilidades de Israel na Faixa de Gaza. Reunidos em Bruxelas, os ministros apoiaram os esforços do Egito para mediar uma trégua na região entre Israel e os grupos palestinianos. Segundo fontes médicas, a ofensiva israelita, que vai no sexto dia de bombardeamentos, já fez mais de 100 mortos e deixou mais de 900 feridos. Para entender um pouco mais sobre esta questão, ouça a reportagem trazida por Bettina Riffel.
Israel já entrou em território palestino várias vezes na história, desde o acordo de paz de Oslo entre o governo de Israel e o governo da Palestina em 1993. Israel repetiu a prática de invasão no território vizinho muitas vezes, sempre com o argumento de direito de defesa. Agora, o governo israelense ameaça uma invasão por terra em Gaza, depois de há uma semana estar em conflito armado com a Palestina. Batalha que já resultou na morte de mais de 60 pessoas. Mas, afinal, o que Israel ganha com uma invasão por terra? Críticos acreditam que Israel permite a escalação do conflito intencionalmente. Ahmed al-Jabari, o chefe militar do Hamas, teria sido atraído para uma armadilha no momento em que foi morto pelas forças de segurança israelenses. Na última quarta-feira, dia 14 de novembro, ele teria estado a negociar com Israel um possível cessar-fogo. Pelo menos foi esta versão contada por Gerson Baskin, que falou ao New York Times no dia 16 de novembro. Baskin é o fundador do Centro de Pesquisa e Informação Israel e Palestina, uma organização não governamental, e é também o homem que intermediou, no ano passado, a liberação do soldado israelense Gilad Shalit, em troca de presos palestinos. Para Jochen Hippler, do Instituto para Desenvolvimento e Paz da Universidade de Duisburg, Essen, na Alemanha, os motivos da violência de Israel para com a Faixa de Gaza são sobretudo políticos e internos.
No momento, parece que o governo israelense deixou que o conflito aumentasse como tática de campanha eleitoral. Mas é mais provável que o efeito esperado venha a cair, caso eles decidam invadir Gaza com tropas por terra.
Israel vai eleger em janeiro do ano que vem um novo parlamento. E, ao que tudo indica, a população reage bem a questões de política de segurança. Mas Jochen Hippler alerta para o caso de Israel invadir a faixa de Gaza por terra. Muitos soldados israelenses poderiam vir a morrer. E, com isso, o governo atual perderia o apoio da população. Já Guido Steinberg, especialista em assuntos para o Oriente Médio,
acho que o principal motivo para Israel é o mais óbvio. Os ataques da faixa de Gaza aumentaram muito em 2012. Existia um acordo para o cessar-fogo e tentativa de intermediação entre os dois territórios, mas esses caíram por terra quando Israel assassinou o chefe do Hamas.
No passado, mostrou-se que Israel consegue detonar os armamentos do Hamas, mas não tirar os seus militantes da cena política. Há cerca de 4 anos, Israel invadiu a faixa de Gaza. Numa operação de 3 semanas, teriam morrido cerca de 1.300 palestinos e 14 israelenses. E o Hamas continuava no poder. Jochen Hippler, da Universidade de Duisburg-Essen, está certo de que uma nova intervenção militar por terra em Gaza será um fracasso.
Quando as tropas israelenses então se retirarem, a sociedade palestina não terá mudado de ideia em relação a Israel.
Pelo contrário, o Hamas conseguiu ainda mais legitimidade devido à perseguição por parte dos israelenses. Até mesmo o partido no poder na Cisjordânia, Fatah, que na política interna é o maior rival do Hamas, está agora ao lado do Hamas, contra Israel. Além disso, há ainda outros extremistas, como os salafistas, que há tempos disparam para além da fronteira. Até agora, o Hamas tinha o controle sobre os salafistas, em parte até mesmo evitado que eles atacassem Israel por conta própria. Bettina Riffel para a DW.
DW. Deutsche Welle.
Passamos agora ao espaço do ouvinte. Relembro que foi lançada hoje, na Guiné-Bissau, uma campanha de combate à violência contra mulheres e crianças. Gostaríamos de saber se há esse tipo de iniciativa na comunidade ou região onde mora e, por isso, pedimos que nos contasse aquilo que é feito na sua cidade ou no seu país. Bettina Riffel continua ao meu lado, aqui no estúdio, e vai dar-nos a conhecer as respostas à pergunta de hoje.
Então, Maria João, vieram muitas mensagens que... Melhor eu parar de blá, blá, blá e começar a lê-las logo, porque senão não vai dar tempo. É o seguinte, a internauta e ouvinte Sãozinha Costa escreveu o seguinte: sem dúvida alguma é uma grande iniciativa, pois só assim é que este flagelo será reduzido. Não tenho conhecimento desse tipo de iniciativa na minha cidade e gostaria muito de saber mais sobre esta campanha. O Magnus Cebola, de Quelimane, ele também usou o Facebook para se comunicar conosco e escreveu: na cidade onde eu moro, há iniciativas dessa natureza, pois todas as mulheres estão protegidas contra qualquer violência, mas as crianças, por alguma parte, são violadas os seus direitos. O ouvinte Said de Pemba, de Moçambique, nos escreveu, mandou uma mensagem pelo telemóvel e disse assim: o governo sempre se mostrou como um corrupto e não vejo uma ação de ajuda ao povo angolano, refere-se ele às campanhas contra a violência à mulher. Lafo Baldé, da Guiné-Bissau, escreveu: e a luta contra a violência contra as crianças e mulheres é perigoso. No meu país, é ameaçador. De Saliu Sanhá Kandé, escreveu: nos veio a mensagem desse ouvinte, acho que a violência da mulher e da criança tem vindo a aumentar no país por falta de impunidade. Na minha comunidade, fizemos muitas coisas para abolir essa prática. Ou uma outra mensagem que veio sem nome, infelizmente, diz o seguinte: em Moçambique há documentos ou leis que protegem os menores, mas vê-se impavidamente menores em hotéis, nas ruas, acompanhados de homens que as assediam, com dinheiro ou bens materiais. Uma outra mensagem nos chega de Jamal Omar, de Moçambique, que escreve assim: Guiné-Bissau deveria tomar o exemplo de Moçambique, onde a violência da mulher e da criança é punida. Tem lei específica para isso. O Ivo Salvador, de Bissau, escreveu: esse tipo de iniciativa de rede das mulheres positivo na medida em que desencoraja maus tratos às mulheres. Muito obrigada aos ouvintes e sinto muito por não ler todas as mensagens hoje aqui no programa. Muito obrigada pela atenção e continue participando.
Terminamos assim a nossa emissão da noite. Da nossa parte, desejamos-lhe uma boa noite e até amanhã.